proclamo o resultado. Agravo a costa, nega provimento. Nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministra Luciana Lócio, da relatoria de Vossa Excelência, pregou recurso especial eleitoral 206, procedente de Porto Rico, sendo recorrente Andrei Barcelos Claudino, recorrida Jussara Maria Stachowiak.
Senhora Presidente, isso é um caso interessante, que trata da inelegibilidade reflexa por parentesco, caso parecido com o do ministro Marco Aurélio, qual o ministro Dias Toffoli pediu vista. Bem, não tem sustentação oral?
Não, Vossa Excelência prossegue.
Trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Andrei Barcelos Claudino contra a acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que, reformando sentença, deferiu o pedido de registro de candidatura de Jussara Maria ao cargo de prefeito do município de Porto Rico, afastando a existência de inelegibilidade por vínculo conjugal. O acórdão ficou assim ementado. Registro de candidatura, inelegibilidade reflexa por parentesco, artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, viúva de prefeito reeleito que faleceu no curso do segundo mandato, ruptura do vínculo familiar, não configuração da causa de inelegibilidade, recurso provido. O recorrente alega que Jussara Maria seria inelegível nos termos do artigo 14, parágrafo 5º e 7º da Constituição, em decorrência de sua condição de companheira do ex-prefeito, falecido em 4 de novembro de 2009, quando no exercício de seu segundo mandato. Afirma que deveria ser aplicado na espécie o entendimento do próprio tribunal de origem, o qual manteve a decisão que indeferiu o registro de candidatura da esposa do ex-prefeito, que foi cassado no exercício de seu segundo mandato, que foi casado. Sustenta ainda que o acórdão recorrido interpretou a norma do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição em desacordo com a jurisprudência do tribunal, firmada no sentido de vedar a continuidade do mesmo núcleo familiar no poder por mais de 2 mandatos. Invoca divergência com a decisão do TSE no recurso especial 93.56.275 de relatoria da ministra Nancy Andrighi, decidido em abril de 2012. Argumenta que a consulta número 5440 de relatoria do ministro Marco Aurélio, respondida pelo TSE em maio de 2012, embasou a decisão do tribunal de origem, versa sobre hipótese distinta da analisada nesses autos, e ainda que assim não fosse, ela não teria o condão de se sobrepor a toda a jurisprudência existente sobre o caso. Aduz que a extinção da pessoa natural pela morte não se confunde com o impedimento de manutenção da mesma família no poder. Contra razões a folhas tais, o MP opina pelo provimento do recurso, é o relatório.
Vossa Excelência prossegue.
Apenas para ficar mais claro, o prefeito foi eleito em 2004 a 2008, exerceu o primeiro mandato, foi eleito em 2008, começou o exercício do segundo mandato em 2009, 1º de janeiro, e faleceu em novembro de 2009, exerceu quase 1 ano de mandato, seu segundo mandato. Faleceu e agora a viúva pediu registro de candidatura a cargo de prefeito no mesmo município, teve o registro indeferido pelo juiz eleitoral e deferido pelo Tribunal Regional com base na consulta de relatoria do ministro Marco Aurélio, a qual eu fiz menção, consulta número 54. Pois bem, examinada a questão, considero que o apelo deve ser provido. Inicialmente, colho do acórdão regional a situação fática, que eu acabo de explicar. A questão posta no recurso especial é a aplicação ao caso do artigo 14, parágrafos 5º e 7º da Constituição, que, como bem assentou a Procuradoria-Geral Eleitoral, abro aspas, prevê, respectivamente, a possibilidade de reeleição para um único período subsequente e a chamada inelegibilidade reflexa, que incide sobre os cônjuges, parentes e afins até segundo grau dos detentores de mandatos eletivos executivos, com o objetivo de evitar o uso da máquina pública em benefício de candidato, parente de chefe do executivo. Ressalto que, no que tange à interpretação do artigo 14, parágrafos 5º e 7º, a jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que deve prevalecer a finalidade da norma, que é evitar a perpetuação da mesma família no poder. Este é também o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, cito precedentes. Assim, estabeleceu-se que há vedação ao exercício de 3 mandatos consecutivos por integrantes da mesma família. E este entendimento vem sendo adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral em diversos casos concretos. No recurso especial de relatoria da ministra Nancy Andrighi, decidido em 23 de abril de 2012, restou consignado na emenda. Os parentes dos chefes do Poder Executivo são elegíveis para o mesmo cargo no período subsequente, desde que os titulares dos mandatos sejam reelegíveis. Na consulta 1211 do ministro Marcelo Ribeiro, de 2011, ficou decidido que se o titular do Poder Executivo Municipal já se encontra no exercício do segundo mandato, sua companheira é inelegível para o mesmo cargo no pleito subsequente. No recurso especial de relatoria do eminente ministro Henrique Neves, de número 43342, decidido em novembro do ano passado, afirmou-se também que a permanência do mesmo grupo familiar por 4 mandatos consecutivos à frente do Executivo viola os parágrafos 5º e 7º do artigo 14 da Constituição Federal. É inafastável, portanto, o indeferimento do registro de candidatura da recorrida para evitar o exercício de um terceiro mandato consecutivo pela mesma família no município, uma vez que, no caso, está objetivamente caracterizada a situação fática que a norma visa coibir. Isso porque o companheiro da recorrida foi prefeito do município de Porto Rico no período de 2005 a 2008 e, em segundo mandato, em 2009, 1º de janeiro a 4 de novembro de 2009, data do seu óbito. Ainda que o ex-prefeito reeleito tenha falecido, a perpetuação do grupo familiar no poder ocorreria. Friso que o caso, ora em análise, não é idêntico à situação abstrata que foi objeto da consulta número 54 da relatoria do ministro Marco Aurélio, na qual se baseou o acórdão do Tribunal Regional. Naquela situação, admitiu-se, em tese, que o cônjuge de prefeito que falece no curso do primeiro mandato pode sucedê-lo no mandato seguinte e, posteriormente, se reeleger. Acrescento ainda que, se admitisse a existência de consequências similares, resposta à consulta, por não ser dotada de efeito vinculante, não gera efeitos concretos. Saliento, desse modo, que, a meu ver, deve ser mantida a jurisprudência consolidada dessa Corte, a qual aplico na espécie. Do exposto, dou provimento ao recurso, com base no 36, parágrafo 7º, para indeferir o registro de candidatura. É como voto, senhora presidente.
Excelência, então, neste caso, nega provimento,
provimento ao recurso
para negar indeferir. Ministro Marco Aurélio.
Em síntese, até morto ele prejudica a viúva.
Até não, às vezes ele foi bom com ela em vida.
E a segurança jurídica? Nós respondemos a uma consulta.
Pois é, e um parentesco ainda por cima que havia a fim e não consanguíneo, né?
Está extinto.
Pois é. Agora, presidente, pois é, o processo tem peculiaridades.
Família. Não foi por vontade própria, desculpe, ministro Marco Aurélio, foi por fato absolutamente que eu acho que ninguém desejava, provavelmente.
É a morte.
Não é nem aquele caso de uma simulação.
Vejo que eu não sou o único protetor das viúvas. Não, mas tem peculiaridades, presidente. Veja, o falecido, ele foi prefeito em 2005-2008. Se reelegeu em 2008.
Mas a consulta...
E, considerado novo mandato, não chegou a completar um ano. Faleceu. Eleições em 2012, não casou a viúva com o vice que sucedeu o titular? Estaria no caso, né, inelegível a viúva? Será que é possível, nessa situação concreta, potencializar a doutrina de que certa família não pode se perpetuar no poder a ponto de se desconhecer o evento morte verificado? Na consulta, eu pedi, inclusive, para pegarem o meu voto, né? Eu consignei o consulente ante a qualificação do deputado federal para legítimo. Possível é a candidatura à reeleição. O parentesco anterior com o titular veio a ser neutralizado com a morte deste, a ascensão do vice. Em síntese, o consorte não seria alcançado sequer pela regra do afastamento do titular, do vice que sucedeu, já que se mostrou observada a sucessão, vice-prefeito do falecido. Mais do que isso, veio assumir, em eleição verificada, a cadeira do executivo. Então, a teor do disposto no artigo 14 da Carta da República, mais precisamente guardada a condição de prefeito, poderia candidatar-se à reeleição, sendo desnecessário cogitar de constituição nova família. Ora, se nós concluirmos dessa forma, afastando o que seria um terceiro mandato, a eleição da falecida, depois de o morto ter sido, né, prefeito e ter se reeleito, nós podemos agora dar essa ênfase maior à doutrina da que veda a perpetuação da família, a ponto de dizer que aqui estaria configurada a situação jurídica? A meu ver, não, presidente. A meu ver, o caso apresenta peculiaridades e interpretou bem, sob a minha ótica, ou regional, a resposta que nós demos agora, em 24 de abril de 2012, e eu não sei se a consulta teria ganho de forma oculta, né, parâmetros concretos, né, não sei, mas respondemos, né? Andou bem o regional observar a ótica do Tribunal Superior Eleitoral. Os precedentes mencionados, a meu ver, né, não guardam absoluta similitude, né, com o caso em exame. Teve a cônjuge a perda emocional. Acrescentaremos a essa perda emocional, a perda política, o óbice a uma caminhada política? Creio que não podemos, né, chegar a esse ponto, presente até mesmo a circunstância de a inelegibilidade consubstanciar em si exceção. E os preceitos que a regem devem ser interpretados de forma estrita. Por isso eu vou pedir vênia, né, à relatora para desprover o recurso.
Ministro Dias Toffoli.
Senhora presidente.
A consulta referida, não sei se a relatora mencionou, vou mencionar só para ficar no meu voto, né? É a consulta 54, dígito 40, 2012.
Essa consulta não era o primeiro mandato, não? Porque, pelo que eu entendi da pergunta,
era o primeiro mandato.
Mas o que altera
só
isso? Se a morte foi no primeiro ou no segundo, são três mandatos. São três mandatos.
Aqui já é
matemática. São três mandatos. São três mandatos da mesma forma.
Mas na consulta era o segundo.
A consulta era diferente.
Se nós dissemos, a ementa ficou assim na consulta.
A consulta era diferente também.
A ementa na consulta ficou assim: elegibilidade cônjuge varoa, prefeito falecido. Elegível, podendo concorrer à reeleição, é o cônjuge de prefeito falecido, mormente quando este foi sucedido pelo vice. Então, se nós admitimos que ela poderia concorrer, né, sem que ficasse configurado o terceiro mandato...
Mas é o caso, por exemplo, da família Garotinho no Rio. É o caso, por exemplo, da família Garotinho no Rio.
Morreu alguém? A Rosinha?
Ainda não. Mas o Garotinho exerceu o primeiro mandato.
Morreu um dos dois?
E a Garotinha o sucedeu. Aqui a pergunta...
Quem morreu, a Rosinha ou o Anthony?
Aqui, no caso, foi o primeiro mandato do prefeito. Ele faleceu um ano do primeiro mandato, não do segundo. Por isso é que Vossa Excelência decidiu, na linha da jurisprudência, que o parente poderia ser candidato.
O caso lógico é um só. É o terceiro mandato da mesma família.
Exatamente.
É um só. Independe se morreu no primeiro ou no segundo.
Pois é, mas a consulta ainda é o segundo.
É o terceiro mandato.
Não, não, veja. No caso concreto, realmente, ele pisaria
no
mandato. Não, ele não chegou a
bisar. Foi reeleito. reeleito.
No primeiro ano?
Foi reeleito,
mas no primeiro ano do segundo mandato faleceu.
Mas exerceu o segundo mandato.
E aí foi sucedido, quanto ao tempo que sobejava, mais de 3 anos, pelo vice.
Exerceu 2 mandatos, não?
Não, não exerceu, não chegou a exercer.
Sim, mas
na consulta nós nos defrontamos, na consulta, com uma situação concreta em que ficaria também configurado o terceiro mandato. Tanto que na ementa eu lancei, né? Elegível, podendo concorrer à reeleição, é o cônjuge de prefeito falecido, mormente quando este foi sucedido pelo vice-prefeito. Agora, a matéria está exposta, né? Presidente, a premissa de meu voto é única. Eu interpreto inelegibilidade como encerrar a exceção e não regra. Então é o que está na lei e nada mais. Criamos no campo da ficção jurídica, né, essa inelegibilidade que seria a perpetuação da família, né, numa verdadeira confusão entre pessoas naturais distintas. Mas admitamos que realmente seja assim. No caso concreto, não. No primeiro ano do segundo mandato, o cônjuge varão faleceu. Foi sucedido, eu vi se cumpriu o restante do mandato, os 3 anos que sobejaram, né? Pelo vice, foi sucedido. Indaga-se, na eleição de 2012, a viúva, né? Ela se mostrou inelegível? A meu ver, não.
Senhora...
Ministro Dias Toffoli.
Senhora Presidente, hoje... estaria pronto a acompanhar a divergência, sempre bem posta, do eminente ministro Marco Aurélio, mas eu penso que nós estamos diante de uma situação de gravidade maior. O Estado sinalizou para os cidadãos...
Você me permite? Pois não. Será que ela estará também inelegível em 2016?
Não, se quiser concorrer em 2016, mas não agora.
É... 2016.
É isso que a relatora...
É isso, Dias Toffoli.
Seria pela perpetuação da família no poder. Não seria pela perpetuação da família. Porque, de qualquer forma, aí há um interregno, considerado caso concreto, ante a sucessão do falecido pelo vice.
Mas no mandato...
Se entendermos que agora ela está inelegível por 2012, teríamos que concluir de idêntica forma, por coerência, em 2016. Sim, porque a premissa básica será a perpetuação.
E o mandato intermediou.
Ouçamos o voto do ministro Dias Toffoli.
Senhora Presidente, nós estamos diante de uma situação de gravidade maior.
É, o ministro, eu penso que ele tinha permitido a parte.
Sim, não, permitiu.
Não, permitiu sim.
Permitiu
sim.
Com certeza. Por quê? Porque vem o Estado. É o Estado que diz ao cidadão. Quando o TSE... julgou aquela consulta, ele disse ao cidadão, nesta circunstância de falecimento, que não se trata de dissolução da sociedade conjugal, de acordo com o Código Civil, é extinção.
Ministro, Vossa Excelência me permite?
Pois não.
Perdoe-me, presidente.
Não, por favor.
Se ela tivesse contraído núpcias, ela estaria também inelegível? Já com uma família definida?
E o novo marido, se fosse o candidato, estaria inelegível pela afinidade em relação a ela,
também,
por conta do matrimônio?
A inelegibilidade é interessante.
Não. E se hipóteses... o vice fosse inimigo do prefeito? O que não é incomum.
O que não é incomum? Ficou 3 anos no poder? Ora, mas o que me chama mais e me preocupa mais em relação a este caso é ocorrer aqui aquilo que ocorreu com o prefeito itinerante. Em 2008, em março de 2008, o Estado, incorporado pelo Tribunal Superior Eleitoral, disse ao cidadão, é lícito, você cidadão que é prefeito de uma cidade, se renunciar 6 meses antes, concorrer no município vizinho. O Estado disse isso ao cidadão. Em novembro de 2008, em um caso concreto, esse Estado disse: cidadão, o senhor cometeu um ilícito. Isso é o absurdo. O Estado não tem este direito. É por isso que nós nos submetemos no colegiado à maioria. Porque uma vez que a maioria se forma, nós então vamos manter a segurança jurídica, ressalvando posições pessoais, etc.
E até eventuais mudanças para o futuro, né?
E eventuais mudanças. Ora bem, o que que ocorreu no caso do prefeito itinerante? No contencioso, o TSE alterou o entendimento do mesmo ano em processo administrativo, que foi a edição de uma resolução. Processo administrativo normativo. O que que aconteceu com esse caso? 3 anos e meio depois, o Supremo Tribunal Federal, já ao fim dos mandatos outorgados em 2008, aplicando a segurança jurídica, alterou a decisão do TSE e entendeu que só a partir das eleições agora de 2012 é que se poderia aplicar a inelegibilidade do prefeito itinerante. Vejam, o Supremo Tribunal Federal aplicou o princípio da segurança jurídica e, por essa razão, entendeu que realmente não é lícito quem exerceu 2 mandatos no município exercer um 3º mandato no município vizinho. Mas o que disse? Mesmo assentando que não é lícito, que isso não poderia ter sido aplicado nas eleições de 2008, porque afetou a segurança jurídica. Mal ou bem, concordemos ou não concordemos, o fato é que esta corte, em abril deste ano, antes do período de convenções, autorizou que aquele núcleo familiar que foi extinto pela morte de um dos cônjuges não está vedado de disputar um 3º mandato. E aqui pouco importa, porque é uma questão de lógica. E contra a lógica, só o absurdo, que naquela consulta em tese era morte no 1º mandato e não no 2º, e que não estaríamos dentro de um caso concreto. Ora, o caso concreto é o seguinte, é o 3º mandato pelo mesmo núcleo familiar. Mas, embora tenha dito tudo isso, esteja apto a votar, eu gostaria de dizer mais, trazer mais elementos, e eu vou pedir vista do processo.
Proclamo o resultado provisório após o voto visto da ministra Luciana Lossi no sentido de dar provimento ao recurso, e do voto do ministro Marco Aurélio negando provimento ao recurso, pediu vista o ministro Dias Toffoli, em aguardo os demais. Ministra Nancy Andrighi traz em mesa os embargos.